E no Explicador das Manhãs 360 recebemos hoje João Cunha, especialista em ferrovias. João Cunha, muito bom dia, obrigado por estar com a Rádio Observador.
Olá, bom dia.
Vamos olhar para este acidente em Sor, tentar perceber o que pode ter corrido mal, que levou a esta colisão de um Alfa Pendular com um veículo de manutenção. João Cunha, dos dados que já temos, já podemos tirar alguma conclusão sobre as causas deste acidente?
Sim, a 90%, portanto, decorre uma fase ainda de validação técnica relativamente aos sistemas de segurança que existiam na via e no comboio Alfa, portanto, admitindo que eles estão todos, ou estavam todos 100% funcionais, como indica o relatório com os factos que o GPAF publicou no sábado, podemos admitir que, de facto, a causa mais provável é a falha humana que levou ao atravessamento de um sinal fechado por parte do veículo VCC de Infraestruturas de Portugal, e como causa acessória e quanto a mim tão importante como a falha humana, a inexistência de sistemas de segurança neste veículo que pudessem ter impedido este triste desfecho.
E portanto, João Cunha, podemos concluir que este acidente teria sido evitável se houvesse esses sistemas de controle de velocidade?
Em princípio seria evitável, sim.
E sabemos que há 2 anos que a Infraestruturas de Portugal tinha comprometido a instalar-se este sistema. Não houve cabimento orçamental? João Cunha, sabe explicar-nos o que é que se passou?
O assunto é um bocadinho mais complexo do que simplesmente ser uma questão de cabimentação orçamental. De facto, este ponto fraco do sistema estava documentado já há algum tempo. Esse alerta em 2018 vem, aliás, na sequência de um relatório que o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes Ferroviários fez sobre um incidente semelhante a este que aconteceu na estação de Romarieiro, em Lisboa. Na altura, também um VCC que invadiu uma via para onde estava prevista a passagem de um comboio da Fertagus. E, portanto, foi nessa sequência que foram documentadas algumas recomendações para evitar este tipo de acidentes. Eu não quero pôr excessivamente a tónica na questão do equipamento de segurança, porque, de facto, o equipamento de segurança de que falamos, o Convel, tem um custo de aquisição muitíssimo elevado e, obviamente, nós agora estamos um pouco influenciados por este tristíssimo desfecho em Soro, mas, como em tudo na vida, existe sempre uma análise de risco que, de certa forma, tem que interceptar com a realidade financeira. Sei que a Infraestruturas de Portugal está há algum tempo a desenvolver um projeto para um sistema que seja mais barato e que seja igualmente eficaz para este fim. Aquilo que eu questiono mais é relativamente a possíveis medidas de mitigação que podiam ter sido adotadas, tendo em conta a inexistência assumida do Convel a bordo destas unidades.
Por exemplo, não estar um veículo de manutenção na linha por onde vai passar o Alfa Pendular, com horário marcado, não é?
Certo, pronto, essa é uma parte que resulta da falta de medidas de mitigação. Portanto, de um ponto de vista de planeamento das circulações e de gestão das circulações, este nunca era um cenário possível. E, portanto, não era isso que estava previsto. Quando eu falo de medidas de mitigação, falo de outro tipo de medidas, como, por exemplo, conhecendo-se que estes veículos são um ponto frágil do sistema, tendo em conta a inexistência do sistema com vela a bordo, por que não a sua circulação ser proibida, excepto a reboque? O que é que eu quero dizer com isto? Tal como temos outros veículos utilizados em obras ferroviárias que só podem circular pela rede a reboque de outros comboios, portanto, comboios que esses sim têm
o sistema.
Exatamente. Por que não ter-se adotado uma medida deste género também?
João Cunha, já agora, pode-nos explicar, a nós e quem nos ouve, o que é o sistema Convel, como é que, de uma forma de dados gerais, como é que funciona e o que é que resolve?
Com certeza. Portanto, o sistema Convel é um sistema de origem sueca, da ABB. Então, é um sistema que faz a comunicação entre o comboio e os elementos da via, e que assegura a monitorização das condições de circulação dos comboios. Ou seja, em cada ponto singular da via pode ser um sinal, portanto, que tem impacto na circulação. Portanto, os sinais determinam se o comboio pode ou não pode continuar em marcha, mas também, por exemplo, em pontos onde a velocidade autorizada na linha muda, existe na via férrea umas placas amarelas, com certeza já toda a gente viu isto em estações, portanto, que são as chamadas balizas do Convel. Estas balizas não são mais do que transmissores de informação codificada, e depois os comboios têm antenas colocadas por baixo da carroceria que fazem a recolha desta informação, e depois a bordo é feita a descodificação desta informação. Isto para quê? Não só para fazer validações binárias, como por exemplo, se o comboio ao passar naquela baliza está ou não está a cumprir a indicação de um sinal, por exemplo, neste caso, se o VCC tivesse um sistema destes, a partir do momento em que ele atravessava a baliza que está associada ao sinal vermelho, ele imediatamente fazia esta verificação binária e ia despoletar uma frenagem de emergência, porque o comboio não podia estar em movimento, mas também faz o controle de velocidade de acordo com as próprias prestações do material circulante, ou seja, os comboios de vários tipos têm capacidades de frenagem distintas, uns são melhores do que outros, não é? Uns travam mais rapidamente do que outros. E este sistema leva em consideração as características do material em que está e desenha uma curva de frenagem teórica, que é a curva de frenagem que o comboio é capaz de assegurar, e com base nisso assegura a antecipação necessária.
Faz a medição do tempo do espaço de travagem que é possível em função da velocidade e do equipamento.
Exatamente, uhum. Exatamente.
No fundo é um sistema que previne erros humanos que acontecem sempre de alguma maneira, não é?
Exatamente. Portanto, este tipo de sistemas foram embarcados na rede ferroviária nacional já no início dos anos 90, precisamente partindo desse ponto, é que o erro humano nós nunca o vamos conseguir eliminar completamente.
E, portanto, estamos a falar de um sistema que é muito sofisticado e é por isso que, e muito caro, como nos disse, e é por isso que considera que mesmo assim não deve ser utilizado nos veículos de manutenção. Não justifica, é o que considera.
Não, eu considero é entendível que se possa achar que não se justifica.
Sim.
Portanto, obviamente...
No mundo ideal deveria haver, mas pode haver alternativas como as tais medidas de mitigação que nos disse.
Exatamente, portanto, acho que há algumas medidas de mitigação que seriam bastante eficazes e que evitariam estes desfechos.
As autoridades estão alerta para esse risco e para a necessidade de haver então alternativas ao sistema Convel?
Estão, aliás, portanto, a entidade nacional que é, ao fim e ao cabo, a autoridade em matéria de segurança ferroviária, que é o Instituto da Mobilidade e Transportes, o IMT, quer em documentação própria, quer via GPIAF, há vários anos, que vem alertando para este ponto fraco da rede. Portanto, como diziam, ainda em 2018, num relatório, é citada inclusivamente a própria intenção da Infraestruturas de Portugal de fazer a instalação do Convel. Portanto, claramente este é um assunto conhecido, claramente é um assunto documentado. Eu penso que aqui, de facto, a questão toda está em porquê que a Infraestruturas de Portugal, dois anos depois, ainda não desenvolveu nenhum tipo de medidas fossem de encontro, enfim, aos principais riscos levantados.
O João Cunha tem alguma resposta ou algumas pistas para a resposta a essa questão?
Bem, eu resposta concreta de facto não posso ter, não é? Porque não estou lá, não conheço que tipo de processos de decisão foram levados a cabo até hoje. Agora ressalvo, e isso é a minha obrigação, até porque já há algum tempo vou escrevendo sobre isso, que a Infraestruturas de Portugal, de um ponto de vista de administração, há muito tempo que não está completamente orientada para a sua prioridade ferroviária. E, portanto, eu não sei se há aqui uma questão cultural ou uma questão, enfim, de facto, de cultura de administração que o possa justificar, mas que me parece que Infraestruturas de Portugal não tem priorizado suficientemente o modo ferroviário, isso parece-me óbvio.
Já agora, a IP juntou há anos a gestão da infraestrutura ferroviária e rodoviária. O que está a dizer, João Cunha, é que estão mais virados para as estradas, é isso?
É essa a ideia que dá.
Olhando para, há pouco o João Cunha disse, e é preciso ter isso em conta, que é muito fácil, de alguma maneira, depois de um acidente destes, que teve duas vítimas mortais, de facto, tirar conclusões ou vir olhar para trás e para aquilo que podia ter sido feito e não foi. De qualquer maneira, sem esse estado emocional, olhando para isto, para este acidente e para outros também que têm ocorrido do mesmo género, podemos dizer que temos uma ferrovia segura em Portugal, de uma forma genérica e comparativamente com outros países?
Isso inquestionavelmente. Portanto, temos genericamente, a nossa ferrovia não tem grandes prestações, portanto, como nós sabemos, tem velocidades médias baixas, tem pouca capacidade e tudo mais, mas de um ponto de vista de segurança, nós somos uma rede que, aliás, é histórico, embora nem sempre tenhamos tido os meios para o conseguir, mas historicamente a rede portuguesa tem uma cultura de segurança muito elevada. Depois do acidente de Alcafaz em 1985, Portugal tem tido sucessivos programas de renovação e implementação de instalação de sinalização automática de standards muito elevados e, portanto, eu acho que isso é algo de que podemos estar assegurados.
Podemos também falar no acidente que aconteceu no dia seguinte, no sábado, junto à linha Oeste, junto à Leiria, e é o caso de uma passagem de nível em que um veículo ligeiro não respeita o sinal vermelho. Não era a altura de resolver definitivamente estas questões das passagens de nível?
Bom, realmente o tópico das passagens de nível, até costumo dizer que não é um acidente ferroviário, não é? É um acidente rodoviário porque é motivado por um desrespeito das regras de circulação nas estradas.
Sim.
De qualquer forma, também tenho que dizer que nós desde meados dos anos 90 temos feito um esforço tremendo como país para eliminar passagens de nível. Nós éramos um país com uma profusão anormalmente elevada de passagens de nível ao longo da rede, até éramos dos países que tinha mais passagens de nível por quilómetro ou por 100 quilómetros de via férrea.
Enterramos muitas dessas passagens de nível, não é? Enterramos a passagem dos automóveis.
Exatamente. Portanto, tem sido feito um esforço nesse aspecto muito grande, dos maiores da Europa, aí sim. Portanto, nós não temos feito um esforço muito grande para melhorar as condições de circulação na rede, mas em termos de passagens de nível, desde 95 mais ou menos, que a REFER e hoje em dia Infraestruturas de Portugal têm feito um esforço muito consequente para eliminar passagens de nível, e muito mais de 50% das que existiam há 20 anos hoje em dia não existem. Portanto, obviamente é um processo gradual, não se pode fazer tudo de um dia para o outro, mas tem sido feito.
Mas idealmente a ideia é não haver passagens de nível, é possível chegarmos a essa situação?
Bom, no fundo é sempre uma questão financeira, portanto eu diria que será impossível eliminarmos todas as passagens de nível se olharmos para um horizonte de 10, 20 anos, mas é para aí que caminhamos, como é evidente.
O João Cunha é especialista em ferrovia, conhece de trás para a frente o setor. Daquilo que conhece, que está pensado em termos de investimento, dos planos do governo que estão em cima da mesa, parece-lhe que estão a ser ou vão ser tomadas as opções acertadas, e aqui estamos a falar de várias coisas, já falámos nesta conversa, das questões da segurança, mas também da performance da rede.
Bom, eu de facto nas questões de segurança acho que genericamente sim, preocupa-me só aqui a falta de instalação deste tipo de sistemas, fundamentalmente na linha de Alfarelos à Figueira da Foz, que é uma linha com elevado tráfego e que ainda não dispõe deste tipo de sistemas.
E que integra a linha do Norte, certo?
Não, é o ramal de ligação à Figueira da Foz.
Que faz depois a ligação da linha do Norte então à Figueira da Foz.
Exatamente. Pronto, esse é talvez aqui o único caso de uma linha cujo patamar de tráfego devia justificar outro tipo de aposta tecnológica. Relativamente às questões de performance, eu acho que aquilo que aconteceu com o Ferrovia 2020, e de certa forma ainda está em curso, é pouco encorajador. Portanto, mais uma vez focámos excessivamente na reabilitação estrutural das linhas que já tínhamos, que sofrem de facto de terem patamares, características geométricas pouco interessantes, e portanto continuamos demasiado focados nisto versus aquilo que eu defendo, que é uma aposta maior em novos traçados, eventualmente para substituir existentes mesmo, e que nos permitam de facto, e que permitam ao comboio de facto, a prática de velocidades muito maiores.
Carla?
Ia só acrescentar, para além desse plano, temos o plano para a década e que prevê também alguma reabilitação de linhas e um investimento nas linhas. Ainda assim não será suficiente, na sua opinião, João Cunha?
Eu penso que o país ainda não tem noção daquilo que implica nós reformarmos a rede ferroviária para o patamar que eu acho que nós coletivamente ambicionamos. Portanto, nós coletivamente falamos muito de prioridade na ferrovia, falamos muito de querer ter uma ferrovia como o centro da Europa, e eu acho que nós como país ainda não nos apercebemos que isso pode custar 15, 20 mil milhões de euros facilmente. Portanto, obviamente não será para executar tudo ao mesmo tempo, mas eu penso que se esse for o nosso objetivo, nós temos que ter na mira este género de valores e colocar-lhes um prazo. Eu acho que o plano para a década, que foi que foi apresentado pelo proto-ministro Costa Silva é muito pouco concreto, portanto percebe-se muito pouco do que é necessário fazer. Nesta perspectiva estou mais expectante para que se inicie a prometida discussão sobre o Plano Ferroviário Nacional que foi prometida pelo Ministério das Infraestruturas.
Para João Cunha, para não entendidos, de facto, o que está nesse plano parece um revisitar de temas que estão na agenda e vão e vêm nos últimos 20 ou 30 anos, não é?
Sim.
Ligação TGV Porto-Lisboa, ligação de mercadorias de Sines à fronteira com Espanha, as questões da bitola ibérica, enfim, assuntos que já deram vários prós e contras, digamos.
Correto, é verdade.
E era isso que eu lhe pedi esse comentário, portanto, o pouco de novo que há ali em relação a assuntos que o país já está habituado a discutir, não é?
Certo. Pronto, eu relativamente a esses pontos, eu acho que Lisboa-Porto, nós mais dia menos dia teremos que o executar, portanto eu espero que seja agora para valer o início da construção de uma nova linha Lisboa-Porto. O nome não interessa muito, portanto nós estamos um pouco traumatizados pelo nome TGV por causa de alguns contratos que foram feitos em governos de má memória, mas de facto nós temos um problema de Lisboa-Porto, é um problema não apenas de tempo de viagem entre as duas cidades, mas é um problema sobretudo de saturação da linha do Norte. E portanto, tal como em tempos nós resolvemos a saturação da Nacional 1 construindo uma autoestrada, nós na linha de caminhos de ferro vamos fazer e temos que fazer algo muito semelhante. Portanto, nós já temos a Nacional 1 da ferrovia, vamos ter que fazer a autoestrada. Relativamente a Sines, portanto, neste momento está em construção a linha de Évora ao Caia, com padrões muito próximos dos de alta velocidade para tráfego misto. E, portanto, na realidade, para Sines, a única coisa que ficará a faltar é a prometida linha 9 entre Sines e Grândola, que permite aos comboios de mercadorias evitar o atual percurso por Santiago do Cacém, portanto, que é um percurso extremamente sinuoso e que, sendo muito sinuoso, reduz muito a capacidade de carga das locomotivas. Portanto, a produtividade do modo ferroviário ali não está ainda no que é desejável, muito menos tendo em conta a importância que o ponto de Sines tem. E depois do resto, muito pouco é conhecido, não é?
Vamos ter de aguardar. João Cunha, especialista em ferrovia, foi nosso convidado hoje no Explicador das Manhãs 360. Muito obrigado por ter estado aqui com a Rádio Observador.
Obrigado, bom dia.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.